Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Posse e juramento do vereador Oswaldo de Freitas. Convido para vir até aqui. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. O vereador está empossado. Apreciação e votação da ata. Faço a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo 055 e 057, peço a leitura.
Prezado senhor, encaminhamos pelo presente mensagem retificativa ao projeto de lei 33 de 4 de abril de 22, dando nova redação aos artigos 1º e 2º do mesmo. A mensagem retificativa em anexo tem por finalidade esclarecer qual o valor total a ser repassado pelo Governo do Estado através do Programa Estadual da Secretaria de Turismo para exclusivamente a construção de pórtico. Tal identificação se dá através da classificação orçamentária apresentada no artigo 1º deste projeto de lei. Danilo José Brooks, prefeito municipal. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto 38, de 2 de maio de 22, autoriza o Executivo a formalizar permissão de uso de equipamento e de outras providências. Projeto de lei 39, de 2 de maio de 22, autoriza o Executivo a desafetar da finalidade pública a que se destina a área matriculada no registro de imóveis da Câmara de Arroio do Meio, sob número 17.271, para fins de permuta.
Do Legislativo, requerimento dos vereadores Marcelo Schneider.
Marcelo Luiz Schneider, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer seja encaminhada as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal providencie fechamento dos buracos da rodovia Ernesto Dalpian, VRS 811, e também faça o conserto de um borrachudo existente de frente à propriedade Eliseu Fail, que está oferecendo perigo à comunidade que transita por este local. Arroio do Meio, 3 de maio de 22, Marcelo Luiz Schneider. Outro requerimento.
Vereador Adilis.
Vereadora Adílis Maia, vereadora adiante firmado, vem respeitosamente requerer, sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo. Que a administração municipal interceda junto ao DAIR e solicite reparos em toda a extensão da rodovia Ernesto Dalpian, BRS 811. 2 de maio de 22, Adílis Maia, vereadora.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Vou falar um pouquinho do meu requerimento, que é quase igual ao da Adílis, só a preocupação é com dois borrachudos grandes que tem lá, então deu uns, além do borrachudo tem dois calombos que levantou para o lado, onde acabou caindo uma guria de moto aqueles dias. Ainda bem que não se machucou, só danos materiais. Ali perto, logo depois do SS Móveis, o Cepo tem uma Cepo Fale, eles chamam ele, tem uma chácara lá também. Sei que não é, a rodovia não é da prefeitura, mas nas outras épocas a prefeitura sempre fazia pelo menos o tapa-buraco com a turma dos serviços urbanos, porque todo mundo sabe se esperar pelo Estado. Acaba demorando muito e esses buracos viram cratera. E ainda hoje dá para fazer bem feito, são pequenos, mas deixar mais 10 dias, 15 dias, 20 dias, isso já são buracos enormes. Então, que a administração interceda nesse sentido, pelo menos faça também contato com Dyer, que eles façam, então se a prefeitura não fizer, eles o façam. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Comprar um caderno grande daqueles com linha assim. Não, vou fazer umas linhas.
Caderno de caligrafia, que tem a pequenininha e a grande.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Oswaldo.
Bom, primeiramente, queria agradecer ao pessoal, nossos colegas vereadores, jurídico, e o pessoal que nos assiste. Queria comentar um pouquinho sobre áreas de lazer na Rua do Meio, que seria bom a gente dar um pouquinho de atenção também para essa área aí, que está sendo bem ocupada, precisa bastante de área de lazer. A maioria hoje são lugares públicos, que são pagos. E a gente precisa dar uma atenção sobre isso aí de reformas. Tem uma que eu gosto de citar, que seria o Navegante, que seria do meu bairro. A troca da academia para outra parte, onde é que vai ser colocado uma área nova. Gostaria que desse uma atenção e feita essa troca aí. Outra coisa que eu peço também, assim, um pouquinho de atenção na praça nossa da Flores da Cunha, aqui no centro, para a colocação dos assentos que estão um pouquinho deteriorados e teriam que colocar, fazer uma troca dessa parte aí para amenizar pessoas que toda semana tem pessoas ao redor da praça, final de semana, então seria um pedido meu aí que eu gostaria de que a prefeitura me ajudasse aí a fazer essa parte aí dos serviços urbanos. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas ao colega Osvaldo, desejar sucesso nessa nova experiência. Bem, hoje eu vou usar o meu espaço para enaltecer a entrega do espaço físico da UTI junto ao Hospital São José, que aconteceu no domingo, dia 1º de maio. Uma obra que, com certeza, foi, está sendo ainda muito aguardada pela comunidade, a qual uniu esforços junto com a administração pública para arrecadar fundos e realizar esse sonho. Uma obra iniciada há tempos atrás e que ficou parada até surgir a necessidade de leitos de UTI devido à pandemia que enfrentamos. Então, na data de 1º de maio de 2020, aconteceu uma reunião em função da pandemia da Covid e, neste momento, nesta reunião, ficou constituída a Comissão Pro-UTI de Arroio do Meio. Sabemos que toda obra precisa de recursos e, para que essa obra desse seguimento, houve um impulso da administração 2016-2020, a qual investiu naquele ano de arrancada em torno de R$500 mil, sendo que R$100 mil desta casa, do Legislativo, e R$400 mil do Executivo da Prefeitura. Valores que, somados aos recursos federais recebidos através da Secretaria Municipal da Saúde, chegaram na ordem de R$1.500.000. Então, eu só tenho que parabenizar e agradecer a todos envolvidos nesse projeto, aos membros da Comissão Pro-UTI que não pararam, que não param, as demais entidades, empresários, o Hospital São José, e especialmente a comunidade que colaboram, que, como foi falado no domingo, o valor de R$1, ou até mesmo, me lembrei da criança que doou as moedas que ele economizou, então, todo o valor que foi doado, sendo R$1, R$10, R$100 mil, ou R$400 ou R$500, as empresas maiores, o valor é o mesmo. Da minha parte é isso. Obrigada.
Com a palavra, o vereador José Elton.
Cumprimentar, presidente, colegas, em especial colega Oswaldo Traíra, nosso amigo, que vem nessa casa hoje, cumprimentar Paulinho, Cazé, jurídico, imprensa, pessoas que nos acompanham essa noite. Primeiro assunto que eu quero abordar essa noite, a respeito da Escola São Paulo, Escola Infantil São Paulo, que nós já em outros momentos a gente trouxe essa casa com alegria de podermos. Hoje, então, foi feita a licitação dos móveis para botar em funcionamento, em breve, essa escola infantil no centro da cidade. E, enfim, a administração fazendo realmente seu papel para nós trabalharmos para zerar a fila, que é muito, não, a gente sabe que não é fácil, mas a gente tem muita coisa ainda por acontecer. Falando em escola infantil, São Caetano também é a mesma equipe que está finalizando a São Paulo, está trabalhando lá em São Caetano, e em seguida também será finalizada. Na Dona Rita, está bem avançado também, praticamente pronto para ser usado. E em projeto que está indo à licitação, que é da nova escola infantil na Barra da Forqueta, né? Então, assim, acho que falar em educação, falar em criança, em escola infantil principalmente, é muito gratificante, porque nossas mães, pais precisam trabalhar, né? E nós poder investir e dizer, dar um alento para esses pais. Nossas escolas sempre foram herói do meio, graças a Deus, e sempre serão uma referência. Onde é que nós somos uma referência, acho que em cuidar, né? Acho que o nosso povo, nossa comunidade, ela tem esse perfil de cuidar bem das pessoas. Então, nossas prof, que a gente chama nossas prof, estão de parabéns, e sim, nós vamos fazer. Nós temos que fazer a nossa parte, a administração está fazendo, então São Paulo está prestes a ser inaugurado, então é uma obra assim, está ficando realmente muito bonito, e o centro da cidade também merece. Quero falar também um pouco da UTI, que foi entregue no domingo passado, a colega Helena já colocou, exatamente 2 anos atrás eu participei da primeira reunião. Quero aqui parabenizar, aquele 1º de maio de 2020, já em meio a uma pandemia, uma reunião no CRAS, onde é que a gente participou, onde é que parabenizar então o prefeito pela iniciativa, e parabenizar principalmente a comissão, as pessoas, assim, quero citar aqui principalmente 2 nomes, assim, que realmente a gente acompanha, que fizeram realmente um papel exemplar, o Jôner Kern e o Gilmar Borcha, da nossa Girandsol. Enfim, teve mais pessoas que ajudaram, a gente que fizeram a contabilidade, os engenheiros, hospital, administração pública. Então, realmente, como foi falado lá domingo, isso é uma obra da comunidade para a comunidade. Onde é que lá, anos atrás, que nem foi falado, sempre já era mais parceria. Aqui foi feita uma parceria com a comunidade e a nossa UTI está tomando, se dizer assim, tomando forma, né? Então agora a administração já está bem encaminhada, as benfeitorias para equipar. E nós temos uma longa caminhada, que a gente sabe, escutando, olhando por encantado, né? Eles conseguiram habilitar ela agora há poucos dias, mas vamos torcer para que aqui a coisa ande um pouquinho mais, as burocracias um pouco mais rápido, e amanhã depois a gente poder inaugurar realmente a UTI funcionando em Arroio do Meio, que será um marco para Arroio do Meio. Falar em asfalto, alegria em poder dizer aqui que então no sábado foi terminada o asfalto da rua Juscelino Kubitschek, uma rua onde é que várias empresas estão instaladas, onde é que a gente batalhou ano passado para incluir naquele projeto que a gente aprovou nesta casa do financiamento, porque a gente brigou para que fosse uma prioridade esse asfalto, e dizer da alegria dessas pessoas, desses empresários, em poder ter o asfalto, porque era uma poeira, muita poeira naquela rua, pois o nosso tráfego pesado, principalmente os ônibus, usam aquele trajeto muito. Então, assim, muito contente em poder dizer que essa administração está andando com os pés no chão, fazendo obras, entregando obras, terminando as obras para a comunidade. E, como na última sessão foi debatido bastante, o colega Paulo lembrou de Arroio Grande, que o asfalto não estava andando, acho que está andando dentro do que a empresa e o que realmente tem que ser feito, certo? Tanto que ele falou tão bem em Capitão, mas em Capitão está parada a obra. Aconteceu lá, o problema tem que ser as licenças, tem que estar tudo ok. Eu acho que quero acreditar que a nossa empresa aqui que está fazendo, está tudo andando bem, está tudo... Hoje, inclusive com chuva, estavam trabalhando, então tenho certeza que a Giovanella, uma empresa séria, vai cumprir o contrato, vai entregar a obra dentro do programado, uma obra que não é uma obra simples, pequena, porque é uma obra de sonhos de 40 anos para cá. Então, eu estou bem tranquilo quanto a isso, estou bem contente com o andamento da obra, tenho certeza que a empresa vai fazer o seu papel e a administração também, claro, está fazendo, se cobrando. Agilidade, sim, mas não dá para também, tem que ser feito com qualidade. De minha parte, seria isto. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador César.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. O primeiro assunto que eu trago, quero dar os parabéns a todas as equipes que participaram do nosso último campeonato de futebol amador, especial as equipes vencedoras. Dar os parabéns ao Jaca Lindemann, presidente da Liga, que soube tão bem conduzir este campeonato e os seus colaboradores da diretoria. Mas também não podemos esquecer das equipes, das diretorias dessas equipes também que participaram, que são engajadas, que fazem o nosso futebol acontecer. E muito menos esquecer das mulheres da cozinha, que não deixam faltar pastel, cachorrão, que sempre são tão prestativas. Além do pessoal que durante a semana corta a grama, deixa as sedes em dia. Não podemos esquecer de ninguém. Familiares dos jogadores, que também se fazem presentes. Como é bom domingo, tinha a final ali, um público enorme. Como o nosso futebol faz movimentar o nosso município. Temos que sempre pensar em investir cada vez mais no futebol. Principalmente em nossas crianças. É uma ocupação sadia para eles. Nesse sentido, eu quero deixar um comentário aqui. Eu fui procurado por alguns pais de Arroio Grande. Onde é que ali na escola Duque de Caxias, em sábados de manhã, acontecem treinamentos com um professor voluntário. Que está dando o básico do futebol para essas crianças. Muito bom, sadio. Só que agora está chegando o inverno. E essas crianças não vão ter mais essa oportunidade por causa da chuva. E aí surgiu, os pais me comentaram, surgiu uma parceria com o Salão do Guarani, onde é que esse salão podia ser usado. Só que ele precisa de pequenas reformas simples que os pais me passaram. Peço uma atenção especial ao município, para que possamos fazer essa parceria com o Salão do Guarani, e para essas crianças continuarem seus treinos em sábado e manhã. É importante. Temos uma outra escolinha na Medianeira também, que precisamos apoiar. Outro requerimento que eu já tinha feito a respeito de incentivo a essas crianças no loteamento voucher. Acho que tem muitas crianças ociosas na rua. Que eu já tinha sugerido uma parceria aqui ali com o Campinho do Sírio. Acho importante a gente não esquecer e tentar levar isso adiante para cuidar dessas crianças. Outro assunto que eu trago, que o colega Pantera também comentou, da Juscelino Kubitschek, que bom, asfalto ficou pronto. falta só sinalização, pintura, vai acontecer naturalmente. Tem um requerimento meu do ano passado, pedindo iluminação pública, eu acho muito importante, porque vai ter um grande trânsito de pedestres, principalmente também. Quero pedir uma atenção especial a isso. Ainda falando em asfalto, quero fazer um comentário a respeito do asfalto da Forqueta Baixa, que dá continuação aqui da Forqueta Baixa até o Arroio dos Rexirren. Essa semana eu estive por lá, fiquei observando. É um asfalto, como teve vários comentários contra, mas que seria interessante levantar um pouco esse eixo e principalmente nós cuidar das varetas. Quem passou por lá essa semana, o nível da água está no nível da estrada. Se nós fizermos um asfalto ali em cima, isso vai dar borrachura bem rápido. Nesse sentido, peço uma atenção especial à equipe que vai fazer isso aí. Inclusive, conversando com os moradores lindeiros, que mais passam o dia a dia e conhecem esse asfalto. Para nós não, daqui a pouco, já ter uns borrachudos ali, porque nós temos a sanga ali, que a água fica praticamente no nível da estrada. Ainda falando em estradas do interior, quero pedir uma atenção especial ao secretário de Obras das nossas estradas do interior. Ainda mais depois dessa chuva, está difícil a locomoção. Pedir uma atenção especial às estradas do interior, com tapa-buracos, e os nossos loteamentos, com colocação de brita também. Com essa bastante chuva, ficou bastante defeituoso o trânsito. Continuando falando em asfalto, a gente traz, somos representantes do povo, né, que traz os anseios deles. Quero pedir uma atenção. Há pouco tempo foi feito o remendo na rua José Arnold, onde é que já tem de novo asfalto, buracos no asfalto. Na rua Arthur José Schroeder, tem um borrachudo ali, é a subida do The Horse, também, já passa de 20, 30 centímetros, acho importante. A rua Leopoldina Wedeke, a rua do Pituca, também já está abrindo crateras, que seria interessante. A própria BRS 811, uma atenção especial. Agora não posso deixar de fazer um comentário que me fizeram essa semana os moradores do Passo Corvo, que pediram se o Passo do Corvo e a Cascaeira não existem mais no mapa do município. Porque tem um buraco ali aberto há mais de meio ano. Sei lá. Será que tem que esperar acontecer um acidente e morrer alguém? Para se fazer um tapa-buracos no Passo do Corvo? Aqui na Dom Pedro II teve um problema ali. Perfeito, já foi feito, corrigido no asfalto novo. Agora, por que tem que deixar tanto tempo um buraco ali? Esperar um acidente? Não sei. Acho que seria bom, interessante, dar uma atenção especial ali. A gente só repassa o que os moradores pedem para a gente. E meu último assunto. Vai à votação depois o projeto 33 do pórtico da entrada do centro. É um projeto que veio de urgência. Uma pena, eu acho que às vezes o projeto podia vir antes para a gente discutir. Na última sessão foi pedido vistas. Eu, inclusive, na última não estava porque estava em licença saúde. O projeto hoje, atualmente, não pode ser mudado mais, porque foi para o pórtico. Mas quero deixar um comentário que os moradores de Arroio do Meio vieram me dizer. Em primeiro lugar, não sei quem fez o projeto, mas é um projeto, eles acham esquisito, um pórtico na saída do centro. Em primeiro lugar, acho que o pórtico deveria ser na entrada ou nos dois sentidos, que seria importante. Esse dinheiro veio para o turismo, perfeitamente, 400 mil. Não pode se perder isso aí, é importante. contrapartida de 285 mil da prefeitura. Só que esse programa avançado turismo do governo foi lançado em junho de 2021. Onde é que ele abrange? Poderia abranger e abrange acesso, pavimentação, calçamento, cicloturismo, parques, praças, centros turísticos, pórticos e mirantes. Por que que não foi aberta a comunidade? Para a comunidade dar sua opinião? Entidades do município, do interior, as nossas escolas. Por que não valorizar os alunos, incentivando eles a fazer o projeto, o desenho do pórtico?
Um minuto, vereador.
Que seria interessante interagir com a sociedade, com a nossa comunidade, as escolas, os alunos. Hoje, está ali. Sou favorável, pena que não pode ser mudado. Vou votar a favor. Mas, perfeitamente, ele podia ter sido feito asfalto. Continuação do asfalto da Dom Pedro II. A Dom Pedro II vai se tornar uma rota turística? Para o Morro São José. Ou por que não fazer lá no Morro São José, na subida do Narita? Que nós sempre temos problema naquela subida. Esses 685 mil reais, dá meio quilômetro. Se resolveria para sempre essa subida, que é um problema para as pessoas que se deslocam usando os moradores e para o nosso turismo, que seria importante.
Tempo esgotado, vereador.
Seria isso. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, jurídico, secretário, demais colegas. Dá as boas-vindas aí para o Osvaldo, imprensa e demais pessoas que nos assistem nessa noite. Primeiramente, também, falar da alegria da Rua Juscelino Kubitschek, que foi asfaltada. Uma rua muito importante para Rio do Meio, onde eu tenho orgulho de dizer que a gente foi muito atrás, levou o ex-prefeito Klaus também lá para olhar isso aí e ter uma visão de futuro para o nosso município, alguma situação que poderia se criar para melhorar o trânsito em Arroio do Meio. Hoje a gente vê que foi um acerto. Na época já foi feito uma base muito forte naquela via para que fosse pouco mexido, tanto é que na parte de cá nem precisou ser mexido, só botada a base em cima. Então eu fico muito feliz, porque isso aí vai ajudar muitas pessoas. Cada vida que nós podemos poupar naquela estrada vai se pagar isso. Então teve uma visão, aquilo ali é uma coisa muito importante aqui para o nosso município de Arroio do Meio. Então que bom que a administração agora também deu sequência nisso. Como eu falei sempre lá atrás, agora nós temos que olhar para o lado de Bela Vista, tentar fazer uma ponte para que saia ali na Oasis, e também aquela parte da Medianeira, que tanto a gente cobrava aí, outros colegas também, para que resolva lá também, para que realmente nós possamos poupar vidas aqui de Arroio do Meio e melhorar a situação do trevo. Né? Outro assunto também, o colega César já colocou, eu quero parabenizar todas as equipes que participaram do campeonato de futebol, veterano, aspirantes, principal, e deixar o meu reconhecimento, como o colega César também colocou, à diretoria, aos garçons, às mulheres que fazem pastel, os que cobram entradas, maqueiros, que ajeitam o campo, e claro, jogadores, técnicos, parentes, enfim, todos os que fazem essa roda girar. Eu acho que, em nome do Jaca, agradecer a equipe dele, que também não mediu esforço para deixar tudo ajustado, parabenizar os campeões e todos os clubes que deram exemplo de disciplina, também ao povo de Arroio do Meio, que participa, que a gente vê, quem foi lá, todos os jogos, até nos jogos antes das finais, muito público, então a gente vê que Arroio do Meio, o pessoal realmente gosta desse esporte, e todo tipo de esporte é importante. Como o colega César colocou, a situação ali de Arroio Grande, também já conversei com o Sula, ele praticamente está resolvido essa questão também, lá no Salão do Guarani. Fico feliz que aquele salão também possa ser usado, até falei pro presidente lá, o Ayrton também, que ele também já mandou lavar, pintar as riscas. Então acho que é importante, ele também tem essa visão de não cobrar isso para essas crianças. Então que bom que nós vamos conseguir um lugar para essas crianças, e algum ajuste ainda há de ser feito. Que bom que possa ser ajudado essas pessoas. Quero lembrar aqui a situação que eu coloquei na semana passada, na outra sessão, quer dizer, da Almir Lansing, lá dos moradores, que a princípio era para ter sido resolvido na segunda, mas devido às chuvas, todo mundo sabe, não pôde ser feita aquela situação lá. Então, reforçar para que realmente, quando o tempo permitir, para que se faça aquela ação, os moradores estão realmente esperando. Também coloquei a situação para eles essa semana, que realmente não tem como fazer, devido à chuva, mas nós não podemos esquecer disso aí, isso tem que ser resolvido. Então, deixar aí o reforço para que realmente se resolva essa situação. E essas chuvas aí acabam trazendo outros prejuízos, para a nossa população, agricultores também, algumas lavouras que a gente sabe que foram inundadas, vamos ver os prejuízos logo na frente. Então, sempre tem esses eventos que acabam prejudicando muitas pessoas, até as próprias estradas, como o colega César colocou, acabam os acessos, é barro nos acessos. Então, pedi também uma atenção para a secretaria, para que eles possam dar uma atenção especial a esses agricultores que estão precisando. Falando em situação de maquinários, na sessão anterior, o colega Vanderlei colocou essa situação. Acho que Arroio do Meio tá bem servido de máquinas, acredito que sim, possam ser melhoradas. Estamos com mais de 20 operadores, mais de 10 motoristas, então acho que é possível fazer bastante trabalho, fazer um trabalho bom, sim, com mutirão, às vezes o pessoal mais junto, então para que melhore esse tipo de serviço para os nossos moradores, para toda a população, tanto na agricultura, tanto no interior, como na cidade. Então acredito que sim, que possa ser melhorado, mas as administrações anteriores vêm fazendo um bom trabalho e renovando essa frota, que precisa gradualmente continuar sendo renovada. Aqui também falar da Câmara de Vereadores, onde se fala de projetos, às vezes de situações em oposição, situação. Acredito que a Câmara de Vereadores, mesmo sendo a maioria de oposição, a Câmara de Vereadores vem sendo a favor de todos os projetos. Acho que a discussão ela é fundamental. Até agora foi um projeto que foi rejeitado aqui na casa, que é o projeto que era dos nossos agricultores, era em horas máquina, então onde os nossos agricultores queriam esse projeto que contemplasse toda uma terraplanagem. Então somos representantes do povo, todos os vereadores, e todos podem fazer seus questionamentos, e com isso, sim, acontecendo, vamos ser mais assertivos em todos os projetos. Acho que isso é importante, essa discussão. Aqui, oposição ou não, a gente sempre foi a favor de todos os projetos. A gente ouve na rua, a oposição está trancando. Não. Talvez, também antes desses projetos irem à votação, chegar aqui, e quando são elaborados, talvez se uma grande maioria fosse convidada a participar de um debate prévio e viesse o projeto mais emoldurado, também já seria melhor, quando uma discussão maior. Acho que seria aprovado sem questionamentos, porque todo mundo já teria colocado as suas situações. E acho que a situação, às vezes, tem acesso mais aprofundado de todos os projetos, estão mais perto, se reúnem mais com a própria administração, em conversas com o executivo. Então, mas quero aqui deixar claro que sempre, eu como vereador, nós MDB, sempre somos a favor de todos os projetos bons que vieram até aqui à casa, mas que o debate também ele é imprescindível. O debate precisa acontecer. Eu acho que ajustes sempre são necessários.
Permite pode? Uma palavrinha? Eu concordo com essa tua fala. Inclusive, em outros momentos, me parece que foi o vereador Vanderlei que citou isso, e faz sentido. Todos nós sabemos que nós somos interlocutores da comunidade. As demandas nos são apresentadas e a nossa função, o nosso compromisso é trazê-los a essa casa, né? Então, às vezes, dá a impressão, é oposição, então são contra. Não, em absoluto. Eu sempre digo, enquanto que eu estou na caminhada, não sou vereadora, ou Paulo Bax já foi prefeito, também deve ter sentido na pele, ser ou não ser prefeito, a gente consegue caminhar de outra forma, mas a partir do momento que está na função de vereadora, no compromisso, nós temos a função de realmente prestar contas à sociedade daquelas demandas que nos são apresentadas, né? Então, enquanto que são apenas a pessoa ou o ser humano é um articulador, é de um jeito, quando é vereador é de outro jeito.
Trago essa situação ali porque durante as últimas semanas aí, por causa do projeto também do próprio pórtico, se colocou aí na rua essa questão.
Um minuto.
E não vejo os vereadores contra, eu acho que faltou debate, acho que sim. Como o colega César já colocou bem, essa data aí não é de hoje, o projeto também está desde janeiro, então, enfim, não precisa tudo isso, eu acho que precisa sim mais conversa, por isso que eu estou trazendo esse assunto aqui. E colocar também para a imprensa que a gente sempre foi a favor de todos os projetos, o MDB não foi nunca contra, mas o debate acontece, isso é natural, então... queria deixar esse meu comentário. E também, como o colega Pantera colocou, sempre lutador das escolas infantis, que bom que está acontecendo, que bom, nós precisamos isso, venho cobrando isso já desde o começo da administração, na outra, sempre nós precisamos deixar nossos pais, nossas mães tranquilos para eles poderem trabalhar, gerando cada vez mais vagas em creche, porque o nosso município está em plena ascensão e em crescimento. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Adiles.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, jurídico, secretário, demais pessoas que nos assistem. Eu vejo a casa repleta hoje. Temos aqui bastante juventude também presente. Isso é muito bom. Sintam-se todos acolhidos e, quem sabe, né, no futuro próximo, teremos esses jovens aqui sentados nos nossos lugares. Inicialmente, falando em projetos e concluir projetos, eu acho que é de tenho certeza, de compromisso do poder público concluir projetos que foram iniciados e criar novos para, assim, favorecer o bem-estar da sociedade arroiomeense. Eu quero falar de uma iniciativa importante do poder público que aconteceu na comunidade Linha 32 na semana passada. Eu não estava presente, mas eu acompanhei pela mídia, pelas redes sociais, onde o assunto foi a questão da qualidade da água, a questão da seca, que a linha 32 foi assolada duplamente pela estiagem e também pela qualidade da água naquele momento. Os assuntos em pauta também foram a discussão das alternativas para amenizar os efeitos da estiagem e, assim, a garantia da água de qualidade em abundância. Esse assunto é bem pertinente pelas dificuldades que estão acontecendo. Outro assunto em questão é a questão da importância de guardar a água e alternativas para a reservação, como açudes, criação de cisternas e conservação de proteção das nascentes ainda existentes no município. Eu lembro que foi no ano passado, aqui nessa casa, eu também fiz uma fala referente à questão da proteção das nascentes. O vereador Rodrigo, lembro, Paulo Reck, Paulo Baques também fizeram esse comentário, essa preocupação, e com certeza é um assunto fundamental para daqui para frente ser evoluído. Por outro lado, também... falando em seca recente, agora estamos com a questão das cheias. É uma situação difícil, mas, enfim, é o que o ser humano praticamente tem também um pouco de culpa disso. Se fala muito em sustentabilidade, que é um assunto que está um termo bastante em alta nos dias de hoje, e eu penso que é um tema que precisa realmente ser tratado com urgência e mais seriedade. porque a preocupação é crescente, uma vez que os recursos naturais estão cada vez mais escassos e ameaçados em consequência da ação do homem. O desenvolvimento sustentável, se ele for trabalhado corretamente, com certeza ele não provoca escassez ou esgotamento de recursos e permite, sim, que atendam todas as necessidades das futuras gerações, inclusive a atual. E está aí a importância da discussão da sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, porque cada dia mais os problemas ambientais provocados pela ação humana afetam a nossa própria qualidade de vida. E o tema necessita realmente um planejamento a longo prazo, ações efetivas com a participação de todas as esferas da população. Com certeza, cada um fazendo a sua parte, podemos chegar lá a longo prazo. Alguns exemplos de sustentabilidade: economizar água e energia. Reutilizar água para outras atividades, coletar água da chuva para atividades de limpeza ou horta, evitar uso de materiais que não são biodegradáveis, adotar o hábito de plantar árvores, especialmente as espécies em extinção. São apenas alguns exemplos básicos que nós, aqui, nossa geração, aprendemos esse dever de casa, e se ele for exercitado diariamente, com certeza dará respostas com o passar do tempo, respostas positivas. E o despertar da consciência da sociedade como um todo para a ideia de que os recursos naturais não são ínfimos, como muitos pensam. As inúmeras discussões por parte da comunidade científica acerca das questões relacionadas ao meio ambiente e a sua intensa degradação humana colocaram esse termo em evidência. Então, se fala em sustentabilidade há mais de 20 anos, porém pouco está sendo feito. Então, estaria mais do que na hora de começar a colher frutos de pequenas ações que estão sendo colocadas. Seria isso. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra.
Boa noite, presidente, colegas, jurídico, secretário, imprensa e a todas as pessoas que estão aqui presentes, prestigiando a família toda do Oswaldo, dar as boas-vindas para o Oswaldo. E é sempre bom, né, a família e amigos estarem presentes neste momento. Bom, a primeira questão que eu trago essa noite é em relação ao retorno dos bailes dos idosos. Participei dos dois dias que aconteceram, tanto no bairro Aimoré, como em Forqueta, no último sábado. E gostaria de dizer o quanto isso me fez bem estar presente nestes eventos e ver a alegria dos idosos em poder retornar a dançar, a se divertir e reencontrar tantos amigos do município como da região. E dentro do meu mestrado, quando eu estudei as políticas públicas de lazer para os idosos, justamente eu estudei o baile, né? E como é bom ver o quanto isso é uma política necessária para os idosos, para a qualidade de vida deles, e o quanto o baile ele é fundamental para com que aconteça o melhor essa parte de cultivar amizades e de conversar com pessoas, que muitas vezes esses idosos acabam ficando isolados na sua casa, sem ter contato com outras pessoas. Então, os bailes vão agora acontecer de uma forma, espera-se, bem efetiva, e que todos aproveitem muito, e que é fundamental essa alegria desses grupos nesse momento. Gostaria também de falar um pouquinho sobre a questão da UTI, né? Também estive presente domingo de manhã, e acho que toda obra ela tem um processo, né? E uma questão que me chamou muita atenção justamente isso, né? Quando o John Erken falou assim, a gente achava quando começou lá, quando retomou, né? Porque era uma discussão de muito tempo já, a UTI, mas somente a pandemia que acabou meio que obrigando, né, a se tomar uma atitude. E o quanto uma obra, ela não sai da noite para o dia, assim como a Escola São Paulo, que está fazendo uma creche, eu fui visitar hoje, é uma obra também que está ficando maravilhosa, os espaços internos das salas de aulas estão lindos, e também o espaço para brincar das crianças atrás está ficando muito legal. Essas obras todas, elas requerem, sim, tempo. Tempo, planejamento, e tem o seu custo também, né? E isso é uma questão que eu acho fundamental. E essa Câmara já foi parceira de dar 100 mil. Eu acho que todos os finais de ano, eu acho que essa Câmara poderia investir um valor. Porque eu acho, e já falei isso no início do ano, eu não acho como algo de ter orgulho de devolver totalmente o valor, de ser uma Câmara mais enxuta da região. Porque isso mostra que não fazemos nenhuma ação específica como Câmara na comunidade. E eu acho que está na hora dessa Câmara ter um trabalho diferenciado, sim, junto à comunidade. E algumas ações são necessárias, né? Foi 100 mil um ano, mas poderia, talvez, todos os anos, todos os finais de ano, sobrou dinheiro, então dá um valor para a UTI, né? Se faça um investimento em alguma coisa para a comunidade. E também nesse sentido, Rodrigo, em relação à tua fala, que tu falou em relação à importância do diálogo, e o presidente também vem falando isso, dessa importância, porque eu também já falei sobre essa questão da importância do diálogo, então eu acho que nós temos que efetivar realmente o diálogo. Porque a Câmara não promove esse diálogo de forma efetiva com a gestão. Não é a gestão que tem que vir. Se tem projetos que chegam à casa para ser discutidos, que a gestão elabora, e se a Câmara não concorda, então vamos marcar uma hora com o prefeito e vamos todos conversar com o prefeito e vamos fazer esse diálogo. Porque eu não acredito que em outra gestão, os projetos que vinham da gestão eram discutidos com todos os vereadores para saber se estava bom ou não. O prefeito vinha conversar com os vereadores. Isso acontecia? Eu acho que não. Então, eu acho que está, sim, precisando realmente promover o diálogo aqui dentro. Mas daí é aqui, é essa Câmara que tem que chamar o prefeito, marcar um horário,
permite,
não chamar.
Alessandra.
Não, agora eu estou falando. Marcar um horário durante a semana e nós fazermos, sim, esse diálogo. Porque temos, desde o projeto de março do 17, o 23, o 28, o 32 e o 37, que agora também não entra para discussão aqui na Câmara. Tem dúvidas? Então vamos discutir, mas vamos dialogar, mas vamos marcar. Temos que marcar para conseguir realmente promover o diálogo dentro dessa Câmara. Se vocês estão a favor dos projetos, não tem dúvidas? Então vamos dialogar, porque realmente dentro dessa sessão de Câmara não é possível fazer esse tipo de diálogo. Nós temos que criar esses espaços de diálogo fora desse momento aqui da Câmara. E isso está faltando.
Houve momentos, agora, sim, que o prefeito veio
depois
falar
você,
sobre o projeto.
Agora,
Adilis,
não.
O tempo é da vereadora Alessandra.
Outra questão, então, que eu acho fundamental, e eu já falei, venho falando sobre isso, de nós também, então, fazermos a reforma em relação ao nosso regimento, lei orgânica, falei na última sessão, e eu acho que sim, uma quarta-feira a gente faz a reunião aqui da Câmara, oficial, só que nós temos que achar um dia, e eu acho que quarta-feira é o dia perfeito que todo mundo já deixa liberado nas suas agendas para fazer, estar disponível para a Câmara. Então, acho que nós temos que começar, nem que se forme, então, uma comissão ou um grupo que venha aqui nas quartas-feiras, quando não tem sessão da Câmara, para começar realmente a discutir e colocar no papel alguma coisa. Porque se nós somos legisladores, nós temos que legislar. E legislar não é só analisar aqui projetos, é fazer e refazer leis que já existem e precisam ser renovadas aqui dentro. Então, eu solicito, senhor presidente, que possa fazer um pouco essa questão, porque nós já passamos um ano e agora 4 meses completos que nós estamos dentro desse período. Já falei desde o primeiro ano que teria que ser refeito e até agora não foi feito. Então, eu acho que está na hora de nós começarmos realmente a fazer alguma coisa para promover o diálogo realmente e legislar. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, colega Osvaldo. Primeiro assunto, não poderia ser diferente de que falar da agricultura. Se nós analisarmos os nossos agricultores vindo de uma estiagem grande, e agora a volta da chuva praticamente deu uma enchente, né? É outro sofrimento que os nossos agricultores estão sentindo nesse momento. A questão do milho safrinha, está se iniciando a questão de fazer silagem. Com esse tempo, com certeza, a dificuldade vai ser grande e os nossos agricultores novamente estão sofrendo essas consequências. Falar também de asfalto, falar da emenda do deputado Afonso Ram, uma emenda que desde 2019 estava nos cofres públicos, onde realmente o trajeto Centro Evangélico 3 de Maio está acontecendo agora. A administração passada não deu muita importância, o valor já estava nos cofres, mas como era uma emenda, de repente, oriundo do vereador Rocha, acharam melhor deixar esse dinheiro nos cofres, em vez de fazer essa obra. Graças ao empenho da administração municipal, conseguimos iniciar essa obra que vai do Centro Evangélico 3 de Maio. Me honra muito, muito mesmo, de ser parceiro do deputado Afonso Ram e ter conseguido esse recurso que, em parte, irá ajudar a comunidade do 3 de Maio. Da mesma forma, vejo a comunidade 32 ter sido beneficiada com esse asfalto, com a parceria da administração passada, onde o deputado Afonso Ram também deixou a marca na comunidade. E assim, inúmeras obras, inúmeros recursos, eu poderia citar, que veio do deputado Afonso Ram. Falar do asfalto de Arroio Grande, a gente está contente que a coisa está acontecendo. Se está acontecendo em passos lentos, mas com certeza no dia a dia tu vê a coisa evoluindo. Falar também do colega César, que falou do asfalto, bonito. Tem que também reconhecer e falar que as promessas de asfalto da administração passada, 1 quilômetro Arroio Grande, Dom Pedro II, Medianeiro, só foram promessas. A administração do Danilo cumpriu aquelas promessas deles e nós realmente fizemos. Isso que se chama parceria, isso que se chama ter uma visão de futuro. O asfalto Juscelino Kubitschek, seguidamente nós vamos fazer um trecho na Forqueta Baixa, a comunidade do Pasto Corvo, da Cascalheira, futuramente também vão ser contemplados, Picada Arroio do Meio vai ser contemplado, isso tudo se chama passo a passo. Não se faz tudo de um dia para a noite, mas a administração, desde o primeiro dia, vem fazendo obras e levando isso à comunidade. Falar também dos projetos. Eu já fui presidente dessa casa também, por várias vezes, e tenho certeza que colegas que também presidiram nessa casa, acho muito estranho, a colega Alessandra falou, projetos trancados nessa casa. Nós temos projeto 17 desde o 1º de março, projeto 23 em março também, o 28 em março, temos um projeto no mês de abril. Eu, de fato, desconheço. Eu gostaria muito, presidente, que o senhor fosse falar para nós, vereadores, e para a comunidade, o motivo de não vir esses projetos para nós votar nessa casa.
Tu me permite?
Com certeza.
São projetos que a comunidade nos pergunta, são projetos que a comunidade, nós temos que debater com a comunidade, pelo fato dela já achar que a prefeitura tem muitos funcionários. Foi prometido que se ia fazer mais com menos e todos eles oneram a comunidade. Todos eles. É só três projetos são onde aumenta o número de funcionários da prefeitura e um onde onera no calçamento, onde eles querem botar o pó de brita e tirar a máquina. Quem acaba pagando mais é a comunidade. Então são quatro projetos que estão na casa pelo fato de onerar o nosso contribuinte.
Então a gente tem que ser coerente e tem que ter a coerência de pegar o projeto e colocar em votação e votar contra. Não se deixa o projeto na gaveta, jogar para a comunidade. Não, então, se é isso que vocês acham que é necessário, tira esse projeto da gaveta, coloca a votação, vota contra. É simples. Não precisa estar guardado na gaveta. Para quê? Eu acho que essa situação tem que ser revista. Eu desconheço um presidente anterior que tenha feito o que o senhor está fazendo. E a respeito da UTI, nós entregamos espaço físico, nós se empenhamos. Se nós tivermos promessa de concluir, nós vamos fazer de tudo para chegar no nosso mandato e concluir. Ao contrário das pessoas que começaram, que prometeram e não cumpriram. Aí também a gente tem que ser coerente e tem que admitir. Porque foi começado lá em 2013, foi prometido já desde aquela época, e agora simplesmente vim aqui dizer que a administração tem dinheiro, pode fazer. Nós vamos fazer e nós estamos fazendo. O que antes se prometia e não foi feito. E a questão de funcionário, que o senhor se referiu, é simples. A cobrança é muito grande. Mas então, se a cobrança é grande, que se está aumentando o número de funcionários, com certeza, o município aumenta todo dia. Olha os loteamentos, olha, tu pode ir em todas as localidades evoluindo, que bom, o município está expandindo, indústrias vindo. Com certeza, um aumento de funcionário tem que existir. E se vocês estão contra esse aumento, então, de fato, não podem reclamar se muitas vezes tem uma limpeza de rua que não está acontecendo, um serviço que não está acontecendo, porque realmente a demanda de funcionário é pouca por tamanho do serviço que o município dia a dia enfrenta. E a questão das estradas, admito, depois de uma enxurrada dessa, com certeza não tem uma estrada que está em excelentes condições. E nós temos que fazer o quê? Fazer uma por uma. Se nós fazer hoje uma estrada, vamos dizer, na Forqueta Baixa, e de noite dá uma enxurrada, praticamente todo o serviço feito naquele dia foi em vão. E as pessoas que têm coerência, as pessoas que realmente conhecem a situação, elas sabem a situação de que um secretário de obras passa no dia a dia. Nós temos máquina, poucas máquinas, pouco funcionário para a demanda de todas as ruas do município. E isso eu tenho certeza que eu estou falando e que me prove o contrário. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Bax.
Senhor presidente, jurídico, assessor, colegas vereadores, a imprensa que aqui está, a comunidade que aí está no fundo, quero cumprimentar o Oswaldo, nosso novo colega, que se sinta bem à vontade aqui nessa casa. Aqui o debate é franco e aberto e a tua participação com certeza vai trazer o anseio da tua comunidade. E isso é importante. Em primeiro lugar, eu quero me referir ao seminário de água que foi comentado aqui, realizado na linha 32, na qual estivemos presentes, a vereadora Alessandra e eu. Não sei se eu acho que não teve mais outro vereador, não. E eu acho que foi... Quem? Ricardo. Ricardo Liesenfeld. É. Eu acho que foi por demais importante esse momento lá. Porque este momento foi realizado quando estava chovendo. E a gente sabe que a gente passou uma seca violenta, os agricultores ali com uma ânsia de água, de vontade, e isso trouxe vários e vários problemas para as nossas comunidades, especificamente 32. Então, quero cumprimentar a Imater, que esteve lá, a administração através da agricultura e do meio ambiente que estiveram lá, e proporcionaram este encontro, no qual a gente verificou algumas coisas super interessantes, que a gente nem sabia. Por exemplo, lá foi dito por engenheiros que Santa Catarina e Paraná, eles já na maioria de suas cidades, quando vão construir um aviário ou algum chiqueirão, eles são obrigados já a ter a sua reserva de água. E logicamente que isso é por demais importante para não sofrer na questão da seca quando ela acontecer. E aí, logicamente, que o poder público participa disso, com os projetos bem elaborados. Que coisa maravilhosa isso. Por exemplo, o que a gente ficou sabendo lá? Que a água, durante um ano, ela cai normalmente. Ela cai um pouco mais num determinado momento e um pouco menos no outro momento. Mas que durante o ano, o volume da água é normal nos últimos anos. Apenas os momentos da queda que é diferente. E por isso o incentivo à captação. A verificação dos poços naturais que ainda existem na comunidade. Então, os cumprimentos à administração, à Imater, através desse pessoal todo, pelo belo seminário. Acho que foram em torno de 130 pessoas que lá compareceram. Muito, muito legal mesmo. Cada vez mais a gente aprende alguma coisa sobre determinado assunto. E eu, com certeza, com meus 72 anos, tive a felicidade de aprender algumas coisas lá. Um segundo momento eu quero me referir, que domingo de manhã teve a inauguração da UTI, mas teve um outro momento muito singelo para mim pessoalmente. Eu, num primeiro momento, fui lá, quando se celebrou, que coisa maravilhosa, e se fez uma homenagem a um dos pastores mais queridos aqui de Arroio do Meio, pastor Vitor Lembauer. E esse momento foi na igreja, na escola luterana, aqui, domingo de manhã. Eu não sei se os vereadores, eu acho que tinha convite para todos, mas eu acabei indo lá, e logicamente foi uma missa demorada das 9 às 11, né? E aí depois teve tempo ainda de eu ir lá na UTI. Mas foi muito legal. Quero cumprimentar, assim, a família Lehenbauer, da qual o seu Vitor foi o pastor, e ele foi meu professor na época de CNC de São Miguel. Uma coisa muito linda, quero cumprimentar a família, a Lorna. Veio muita gente até dos Estados Unidos, gente. Dos Estados Unidos ali, eu acho que tinha umas 15, 20 pessoas dos Estados Unidos. Então, cumprimentar a família e o pastor Jair, que ali coordenou todo esse cerimonial, homenageando a família Lehenbauer. Que bacana isso. Preciso também fazer uma referência neste momento. Claro que ela não se concretizou numa forma total, na enchente. E a nossa defesa civil, está aqui o Valdecir, o Perim, cumprimentar as pessoas. Ninguém vai agradar, nem Jesus Cristo não agradou a todos. Mas eu acho que fizeram um trabalho maravilhoso com comunicação, com informação às pessoas, do que estava acontecendo, o que vinha correndo. Isto é muito legal. Isto é muito legal. Que bom que ela não subiu mais a enchente. Barrou aí por 25 metros, me parece, né? Mas que bom. Então a equipe estava ali atenta e cumprimentar a equipe pelo belo trabalho. Foi uma experiência também, a primeira experiência. Eu sei o que aconteceu, o que se passou há poucos anos atrás, aí quando tivemos a maior enchente aqui dos últimos anos em Arroio do Meio. Parabéns à Defesa Civil, ao Perim, ao Valdecir, que aqui estão, porque eu acho que isso engrandece a todos nós. Que possamos estar preparados para que, quando venham essas coisas acontecer, a gente realmente esteja ali apto para poder ajudar as pessoas que mais necessitam. Agora, não precisa pensar. Como Jesus Cristo não agradou a todo mundo, não. Né? Nem todos vão ser contemplados ou ajudados da forma como cada um pensa, como cada um acha que pode ser ajudado, certo? Eu quero colocar assim para o Rodrigo, que levantou uma situação, que eu estou bem por dentro, essa situação da sequência da rua Juscelino Kubitschek. Essa ponte ali me parece que já está licitada, né? E ainda ontem a gente esteve contatando com os moradores lindeiros nos fundos ali do cemitério, dessas áreas ali, e eu acho que está dando tudo certo. Não são tantos moradores, né, mas esses moradores estão sendo contatados, e com certeza vai ser uma saída estratégica, exponencial, muito interessante para as pessoas que moram para o Vale do Arroio Grande e o próprio Bela Vista, o bairro Glória. Então, a ponte está sendo licitada, assim como a ponte do 20 também, que são obras assim, importantes demais para a nossa comunidade, no sentido de desafogar o centro. Né? De desafogar o centro. Então, as pessoas já estão sendo contatadas e vai ser uma sequência ali da Juscelino. Que maravilha isso. Queria dizer isso, então. E quanto ao projeto de este projeto que vai ser votado daqui a pouco, que fala do pórtico, eu depois vou me manifestar na hora da votação do projeto, porque me parece que temos que colocar algumas coisas, e eu mesmo tive algumas dúvidas e vou colocar isso depois. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Heck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, bem-vindo. Nosso colega vereador Oswaldo, assessor jurídico, secretário Paulinho, Solano e Márcio da imprensa, Lima, e em especial pessoas que nos assistem. Quero começar falando hoje à noite um pouquinho desse projeto do pórtico. Depois do pedido de vistas, fui conversar com o pessoal dos roteiros turísticos. Ninguém deles foi procurado para conversar, para dar sugestão, para dar ideias. Alguns, inclusive, deram sugestões de votar contra, porque, inclusive, esses roteiros têm situações dentro, estou conversando sobre turismo, com uma casa do turista ou uma casa de informações, que poderia, sim, ter sido usado esse recurso. Assim como para outras demandas, que seria a pavimentação, a estruturação do turismo dentro do município, cicloturismo, parques, praças, e várias outras coisas que poderia ter sido usado esse recurso. Foi escolhido o pórtico, nada contra, acho que com certeza poderia vender bem o município dentro da região. O município está investindo muito em turismo, os empresários, mas faltou a questão do diálogo, de construir isso junto com a comunidade, com o CDL, com a CISAM, com os roteiros turísticos, para talvez achar uma posição melhor para fazer esse ponto turístico, esse pórtico, que ele vendesse o município para todo o Vale do Taquari e para as pessoas que vão a Passo Fundo através da 130. Fazer ele na entrada ou na saída da cidade vai mostrar a Rua do Meio para as pessoas que moram aqui e para as poucas pessoas que vêm de fora aqui. Não mostra o município como um todo para o resto da região e muito menos vende o turismo, enfim, as nossas empresas que aqui estão e que também ajudam a construir esse município. Mas o que me deixa triste, eu fico indignado numa matéria, o executivo reconhecer que foi feito um erro no projeto, a qual foi pedido vistas, e dar essa culpa para a Câmara. Condenar a postura da Câmara. Fico indignado com essa situação. É lamentável o executivo fazer isso, sendo que desde janeiro tinha sido assinado o convênio e o projeto vir para essa casa no dia 4 de abril. Situação que me deixa indignado mesmo. Aí vão querer dizer, porque foi pedido vistas, mesmo eles reconhecendo o erro do projeto, vão querer dizer, condenar a postura desses vereadores. Lamento essa situação, essa casa sempre foi a favor dos projetos bons, sempre são discutidos e aprovados quando são bons. Vou aprovar esse projeto, sou a favor desse projeto, mas lamento essa situação do executivo tratar essa situação e colocar essa situação na imprensa dessa forma. Meu outro assunto foi levantado na última sessão, a questão da frota do município, da Secretaria de Obras. Fui secretário de Obras. Acredito que todo o Vale do Taquari inveje a frota que esse município tem. São 3 patrolas, 3 carregadeiras, 2 britadores que foram reformados, 2 escavadeiras hidráulicas, uma delas nova, uma foi adquirida esse ano, mas com recursos foi conseguido através do deputado federal Alceu Moreira. São 11 retros, o trator com roçadeira, o rolo compactador, 7 caminhão truque, 6 caminhão toco e uma capinadeira que também veio agora há poucos dias com o recurso do deputado Alceu Moreira. São 37 equipamentos, dos quais 25 foram trocados pelas gestões anteriores. Ou seja, a maioria deles são equipamentos novos, seminovos, em boas condições de trabalhar. Vereador e colega Rocha sempre defendia e sempre dizia que o município tinha um bom maquinário para fazer o passo à frente, para executar todos os serviços. Hoje, me surpreendi quando o senhor falou que não tinha máquina. Acho estranho essa situação. Assim como também acho estranho, e não gosto de demagogia, dizer que lá em 2019 veio o valor do deputado Afonso Ram para fazer o asfalto Forqueta Baixa. O senhor disse que tem todo um cronograma. Nós também tínhamos. E não conseguimos mais fazer, executar. Assim como o prefeito senhor também está levando 1 ano e meio para fazer esse asfalto de Forqueta Baixa, que poderia, com certeza, ter feito logo, já que ele fez todo o cronograma de obras novas. Então, não adianta vir aqui falar que não foi feito antes e agora também está demorando 1 ano. Para mim, isso é demagogia. Outra situação que eu quero colocar a respeito da UTI, sim, ela é um projeto que vinha sendo falado há anos já, começou lá em maio de 2020 e a gestão anterior nunca botou um prazo final. Quem botou um prazo de entrega foi o prefeito Danilo. Ele lá na campanha, ele colocou o prazo de entrega, que seria até o fim do ano passado, entregue, credenciada e entregue à comunidade para ser usado. Então quem tem um prazo para cumprir, com certeza é essa administração que colocou um prazo durante a campanha. Quanto à questão do asfalto a Capitão, fico feliz, Pantera. Eu passei lá hoje, vi pessoal trabalhando, fiquei feliz, tem uma patrola lá, 2 rolos compactador, deviam estar puxando entre 7 e 8 caminhões rachão. Eu espero que continue assim depois quando sair o sol. E, capitão, a obra não parou. O que parou e foi trancado foi a saibreira. Passei quinta-feira da semana passada lá. Eles estão a todo vapor trabalhando. Nós contamos 14 máquinas no trecho trabalhando. E já se sabia da situação da pedreira, da empresa que está prestando a licitação, que ganhou a licitação e fazendo a obra lá, que ela tinha sido parada as máquinas dentro da saibreira, mas o resto da obra está andando. Estão fazendo alargamento, estão colocando tubo, estão fazendo aterro, corte de barranco, enfim, então está andando. E gostaria também que o senhor trazesse, então, falou no cronograma, quando é o término desse cronograma para a execução do asfalto Rio Grande? O senhor sabe me dizer?
Essa obra aí termina, até o ano que vem termina, até metade do ano que vem. Se continuar, esse é o cronograma. Não estou dizendo que tem que terminar até, eu quero a qualidade da obra. Eu defendo a qualidade, estou aqui para, vou fiscalizar, estou acompanhando também, é o que eu penso. Não que nem que eu também acontecendo em outros lugares. Aí depois...
Concordo com o senhor e convido porque o senhor. Quando chover, quem sabe a gente vai dar uma volta lá para ver os açudes que ficam empossados em cima desse pedaço que foi feito. Daqui a pouco para frente, para que não aconteça isso. As ondulações que ficam e no meio a água empossada é um perigo. Eu passei lá ontem, enquanto estava chovendo. A água não tem para onde escorrer. É uma preocupação que a gente tem. Assim como eu também me preocupo com a qualidade. Quero falar também quanto à questão do campeonato. Parabenizar todas as equipes que participaram. As pessoas que prestigiaram, tanto na primeira jogo da semifinal no 7, quanto também domingo em Rui Barbosa. Muitas pessoas lá no 7, acredito que tenha passado de 2 mil pessoas. Não, acho que não faltou muito para isso domingo também, mesmo que o dia sendo chuvoso. Então, fazer um agradecimento ao Jaca pela organização e também a todas as equipes que participaram e ao Sete que ficou campeão, então. Falar da Juscelino Kubitschek me deixa muito orgulhoso. Enquanto secretário, eu comecei esse projeto, abrimos essa rua, fizemos toda a estrutura, a subbase embaixo, deixamos ela praticamente pronta para receber somente a base e o asfalto. Então, fico muito feliz com essa situação. Falar também...
Um minuto.
Da questão do Almiro Lanzin, pessoal que estava aqui por causa do lixo. Pedi para que o executivo, amanhã ou sexta, assim que limpar o tempo, execute essa questão da limpeza, junto com a ordem judicial que já tem, para que não... fique essa água parada dentro dessas situações de lixos, de sacos, de garrafas que se encontram lá e que também vire de novo um criatório de mosquito para dengue. Então que seja executado logo, se dê prioridade para isso. A gente sabe que precisa de uma máquina e um caminhão, a gente sabe também das estradas estão ruins, mas que os serviços urbanos executem essa obra, isso é muito importante, não só para as pessoas que moram ao redor, mas também para o bairro lá, por causa da dengue que a gente ainda está sofrendo. Seria isso, presidente.
Passo a presidência ao vereador Paulo Reck.
Aceito a presidência e dou a palavra ao vereador Marcelo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, especial Oswaldo, que ingressou na casa hoje. Secretário Paulinho, nosso jurídico Casera, a imprensa, e demais pessoas que hoje se fazem presentes aqui. Começar a falar também um assunto que já não queria ter falado outra vez, que voltou à tona, já foi falado por alguns, que é o pórtico. Felizmente, a gente queria não precisar mais falar nesse assunto, mas aí a administração vem para a imprensa, que foi incompetência da administração, e leva a culpa é a oposição. A gente não consegue entender certas coisas. Em 2000, se fez a criação de um pórtico, os desenhos estão tudo guardados na Secretaria do Planejamento, se o atual secretário procurar, deve ter ata, deve ter tudo lá. O pórtico aquela vez foi discutido com toda a comunidade, a CISAM, CDL, e eles foram contra. Se guardou o projeto, não era prioridade, prioridades tinham outras, mas o projeto foi discutido com a comunidade. Diferente de hoje, quando na última sessão falaram que tinham um dia para fazer o projeto, mentiram aqui. Mentiram. Estava desde janeiro pronto o projeto. O edital saiu meio ano antes. Podia ser sim praça, asfalto, calçadas de passeio. Mas não, falaram que tinha que ser o pórtico. Tudo bem, não vamos perder os 400 mil. Mas vamos falar a verdade para a comunidade. Não querem discutir o projeto? Querem que ele entre de manhã e é votado de noite? Para não precisar discutir? Não. Aqui a casa é feita para discutir. Aqui a casa é feita para escutar a comunidade. E sim, aí tomar as atitudes. E aí sim, fazer a coisa certa. Também foi, então, falado por que tem alguns projetos trancados aqui na casa. Todos eles que estão trancados são onerosos à comunidade. Hoje está vindo um, já falamos com o rapaz da informática, da importância desse projeto ser votado. Está na casa para ser votado. Hoje de manhã estava aqui o secretário de planejamento, conversamos com ele, trocamos algumas ideias, vamos falar de novo. A comunidade quer saber o que está acontecendo. Por causa de uma semana, duas, um mês, isto não muda nada. O que nós não podemos é onerar mais os nossos munícipes. Porque se dizia que ia se fazer mais com menos. Está se fazendo bem menos com muito mais.
Me permite, presidente?
Calma. Um exemplo. Contrato, município, serviço de comunicação e marketing. Nós tínhamos uma funcionária fazendo. A administração tem atual tem uma e mais um contrato. 10 mil por mês, 120 mil por ano, 480 mil reais em 4 anos. Olha, faltando saúde, faltando creche, agricultura sofrendo, seca. Agora muita chuva, mas tem mais. Tem muito mais. Contrato do município de Arroio do Meio para prestação de serviços de assessoria e consultoria. Nós não tínhamos isso. Nós tínhamos a nossa concursada lá, que fazia os projetos para Brasília. E sempre deu certo. Nunca perdemos um dinheirinho. Mas aqui tem. 70 mil por ano. 7, 14, 21, 28, 280 mil, 4 anos. Querem mais? Tem mais. Tem muito mais. Porque não deu tempo de olhar nem uma partezinha de tudo. Peguei 3 que eu peguei logo. Pesquisa de mercado e opinião pública. 50 mil por ano. 200 mil em 4 anos. Aqui já deu perto de 1 milhão. Coisas que nós não tínhamos. Mas vai ter mais, porque eu vou olhar. Vou tirar o tempo. 1 milhão por ano, quase. E aí? Falta dinheiro para saúde, educação, agricultura. E aí me dizem que eu não boto os projetos que dão mais despesa ainda para o município em votação. Iam fazer menos com mais? Não preciso mais cuidar da estrada Rio Grande. Não preciso mais cuidar da estrada Forqueta, Travesseiro. E preciso mais? Não. Eu acredito que está na hora de se posicionar. Os projetos vão vir à votação? Vão. Assim que precisarem servir. Quando nós tiramos as nossas dúvidas, nós vamos colocá-los à votação. E não é do presidente que está segurando. Nós somos colegas vereadores da oposição e que nem foi falado pelo vereador Rodrigo. Nunca deixamos de votar o que é importante. Até hoje, um projeto que fomos contra, mas foi para beneficiar os nossos agricultores. Pode falar, Paulo.
Só queria fazer uma pequena observação, né? Na gestão anterior, no ano de 2020, o município tinha 68 contratos. Na gestão do prefeito novo, que ia baixar os custos e diminuir a máquina pública, ano de 2021, 176 contratos.
É, então, menos com mais com menos. Eu não estou entendendo essa fórmula aí. Quando eu ia na aula de matemática, Paulo Bax era professor, nós aprendemos diferente. Mas para finalizar, eu também preciso parabenizar, né, o pessoal do futebol amador, o Jaca Lindemann, todos os clubes que participaram lá do começo, pessoal do veterano, pessoal do aspirante, pessoal da Força Livre, cumprimentar os campeões, os vice-campeões, mas principalmente também cumprimentar quem trabalha lá na Copa, que nem consegue olhar o jogo, cobrando ingresso, trabalhando, fazendo pastelzinho, cachorro quente, que nem o vereador César falou, pintando o campo, cortando a grama durante a semana, foi um espetáculo. Dá para se dizer que as duas finais, cada final teve em torno de 2.000 pessoas. Então, como é importante o esporte na nossa comunidade, como é importante investir na gurizada. Espero que a cada ano se invista mais, que esse dinheiro é muito bem investido. Isso é esporte, isso é saúde, isso é educação, isso é o bem para nosso município. Seria isso, presidente.
Devolvo a palavra à presidência, vereador Marcelo.
Leitura dos pareceres, peço ao secretário.
A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 2 de maio corrente, analisou os projetos de lei 1533 com mensagem retificativa e 36 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica dessa casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Sala de sessões da Câmara, Rodrigo, Maria Helena e Roque. Tem outro?
Finanças e orçamento agora?
Foi já. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 2 de maio, analisou os projetos 1533 com mensagem retificativa e com base no parecer da assessoria jurídica, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. César Cortes, Adílis e José Elton.
Projeto 015. Com emenda legislativa, peço a leitura.
Cria este, 15. Cria o cargo de técnico em informática. 15. Esse não é de emenda. Esse não é de emenda, né?
Esse não. Com emenda legislativa, isso. Desculpa.
Cria o cargo de técnico em informática no quadro de cargo de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal.
O projeto está em discussão.
Presidente, fazer essa emenda é um cargo novo que está se criando. As coisas hoje mudam muito rápido na questão da tecnologia. Quem sabe daqui a 10, 15 anos a gente não sabe como vai ser isso com a questão da tecnologia 5G, enfim. E se ainda vai precisar essa questão de um funcionário para cuidar disso. Então, a bancada MDB está fazendo essa emenda, designando mais funções além de ser técnico, se um dia não precisar mais fazer isso, como é um cargo concursado, não pode ser mandado embora, que ele tenha também outras funções que seria as praticamente as mesmas num auxiliar administrativo.
Mais alguém?
Presidente, eu acho que esse projeto só cria o cargo, né? Ele não autoriza o executivo a contratar ninguém. E esse projeto me parece que seria o 17 que não está em pauta. Então, esse aqui cria apenas o cargo de técnico em informática, né? Então, teria que ser complementado pelo projeto 17. Não sei o número direito, mas me parece que sim. Esse aqui não autoriza o prefeito a contratar ninguém.
Aonde entrariam as atribuições? Isso? No esse 17. É isso? Teria que ver, então,
não,
as atribuições.
Então, as atribuições estão aqui, então compete sim botar essas outras atribuições.
Isso.
Aí, mas as atribuições dele já estão aqui.
Tudo bem, mas ele não pode contratar, me parece, com isso aqui, certo, não, jurídico?
Certo, jurídico.
Mas nesse caso são as atribuições que entram em
pauta. O que o Paulo Reck quis dizer que aumenta só as atribuições de
dele
fazer mais coisas, não ser só simplesmente um técnico. Ele pode dirigir.
Não, isso sim.
Para não ter, se ele tem que ir para uma outra escola, não precisar pegar um motorista especial para levar ele, que ele tenha mais atribuições.
Só, mas fique claro que isso, ele não pode contratar com esse projeto.
Não, é só se jurídico. Cria o cargo.
É, tem que aprovar o outro daí isso no caso, aí. Certo?
Certo. Alessandra?
Eu acho que, assim, em relação à questão do técnico, né, de informática, principalmente a questão de ter 5G ou não ter 5G, né, não vai interferir em relação a ter a desnecessidade ou não ter necessidade mais de ter essa pessoa aqui dentro, né, porque, principalmente, para ele conseguir fazer a manutenção de suportes, equipamentos, isso vai sempre existir. Não tem como não ter equipamentos dentro de uma prefeitura, num lugar assim que vai ter que dar conta de toda a parte da computação. Né? Isso não vai cair fora. Né? E acho que, principalmente, né, ele estar junto para poder criar sistemas, apps e terem outras funções que também possa estar desenvolvendo, eu acho que ele só tende a evoluir cada vez mais em ampliar a função dele dentro de uma gestão pública.
Sim, Rodrigo?
Eu acho que a Alessandra está até correta no pensamento. Assim, é uma preocupação assim, de aumentar as coisas que ele pode fazer. Vamos colocar uma situação que tem concursados em rompedor, antigos concursados na prefeitura com rompedor. Hoje a prefeitura nem tem mais. Pode ser que lá no futuro isso seja terceirizado, então abriu o leque para esse funcionário, não que ele lá na frente, ele não pode mais ser demitido, ele vai estar ali. Eu acho que aumentando esse leque, eu acho que isso é o importante. Ele vai só fazer algumas funções a mais que ele possa fazer, mas ele vai ser hoje o técnico, enquanto que existir.
Com certeza.
Essa é a preocupação que nós tivemos.
Não, com certeza, muitas vezes hoje as pessoas são contratadas para um fim específico, e aí se abre um leque para tu poder deslocar ele para lá ou para cá em determinado momento.
Eu vou citar um exemplo, até na minha função como telefonista da época, e até deu polêmica, que quando eu fui trabalhar no posto de saúde, até eu provar que as atribuições ali, as minhas atribuições eram atender também o balcão e receber as pessoas, entende? Então, nesse sentido, seria ampliar, mas eu concordo, a questão da tecnologia vai sempre existir, só vai aumentar, mas apenas a questão das atribuições para ficar mais claro.
Rocha?
Acho que bem colocado já pela questão do Paulo também, acho que foi feliz na colocação, né? E, de fato, a casa eu acho que está aí para, de fato, futuramente, se tiver qualquer problema, para ter opção para a pessoa concursada. Eu acho que é louvável e parabenizar o Paulo pela atitude.
Então, só para colocar, eu até peço que o líder de bancada, o PP, que então esse projeto, o outro projeto que o Paulo comentou, está vinculado a um outro projeto, acho que tem que desvincular, que se peça para o prefeito fazer ele num só projeto, esse cargo aí, e que a gente possa já votar na próxima sessão e aprovar isso. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 033, com mensagem retificativa.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento de exercício de 22, no valor de 685 mil, indica recursos.
O projeto está em discussão. Alessandra?
Eu só queria salientar, em relação ao projeto, vocês falaram que ele estava... o projeto em si estava correto. A única questão que o prefeito solicitou para o Dirceu, porque o Dirceu ele colocou anteriormente, nessa parte do valor aqui, dentro do... não colocando o valor da... Ele como é que eu vou dizer... Deixa eu pegar o outro valor aqui que tinha. Esse 150 mil que ele tinha no quadro é o que estava, já está depositado dentro das contas do município. E dentro do recurso livre, ele colocou, então, esses 535 mil, que está esse valor dos 400 que está agora aqui. Faltaria 250 mil. Né? Então... os valores em si não mudou e o Dirceu ainda defendeu de deixar, que era para deixar assim. Mas o prefeito preferiu que ele fizesse, deixasse de forma clara dentro aqui do projeto para as pessoas entenderem que realmente vem do governo do Estado 400 mil, não somente 150 mil. E uma questão importante é que esse valor final aqui, né, não quer dizer que vai custar, talvez, total esse valor. Pode ser que o município nem precise colocar totalmente esses 285 mil. Assim como em outras formas, quando se faz uma licitação, por exemplo, vai se abrir licitação para as empresas poderem fazer. Quando se faz um projeto, né, se utiliza, né, um coeficiente... Como é que era o nome? Lembra, Paulo,
Não.
Mas tem o que o pessoal da engenharia utiliza como um valor fixo, né, de tipo de cálculo para esse tipo de obra. Mas quando vai para licitação, várias empresas, e justamente tomara que venham muitas empresas participar da licitação e que esse preço possa ser reduzido, assim como aconteceu agora recentemente, no dia de hoje, em relação... aos móveis da escola São Paulo, né, que estava previsto um valor bem maior e saiu bem abaixo do valor, porque tinha 8 empresas. Então, não quer dizer que o município vai ter que desembolsar 285 mil. Né? Esse é um valor máximo calculado pelo aquele índice que os engenheiros utilizam para fazer isso. Tá? Então, acho que eu gostaria de deixar claro em relação a isso. E o pórtico, como eu já falei anteriormente, ele é uma obra grandiosa. Não é uma obra que vai ficar não visível a qualquer pessoa que passa. Pode acontecer futuramente alguma modificação no trevo, né? seja elevada, seja viaduto, seja só uma rótula, não importa o que vai acontecer, esse pórtico vai ficar visível. Foi feita uma análise pelos engenheiros em relação ao local, porque não foi cedido esse espaço ali pelos padres ali do seminário, e no outro não tinha como ser colocado, no outro lado. Portanto, não vai ser um pórtico que vai ficar somente na saída. Ele vai pegar quase toda a extensão de entrada e saída do município. Né? Como eu disse, é algo grandioso, não é algo pequeno. Vai ter pelo menos uns 15 metros de altura, né, esse pórtico. Então, ele vai ficar muito visível, sim. E isso, quem me passou foi os engenheiros que eu fui conversar lá no departamento já anteriormente, quando começou a se falar dessa questão do pórtico. Agora, em relação ao que o presidente coloca, em relação que houve mentira, para nós foi isso que veio. Se alguém mentiu, foi lá dentro da engenharia, porque quando eu fui lá conversar com eles em relação ao projeto, eles me falaram que era 24 horas e que realmente esse valor de 400 mil era exclusivo para pórtico, não era para outras coisas. Pode até ser que teve um edital que abriu para mais coisas, mas, pelo que eles me colocaram lá, esse valor de 400 mil era exclusivo para pórtico.
Paulo?
Presidente, é o seguinte, né? Eu fiquei pensando muito sobre esse projeto aqui. E vocês lembram que em outros momentos eu já falava, e vocês agora falam também, de que esses recursos poderiam ser usados em outras situações, e eu brigo muito aqui, né, por limpeza, por aproveitamento das nossas áreas de lazer, por calçadas de passeio bonitas, que poderiam ser uma diferenciação, né? Então, eu pensei seriamente, e ainda mais quando olhei o valor. Eu tenho que ser coerente comigo mesmo, né? E fui pesquisando, verificando, e realmente a Alessandra está colocando bem algumas situações, né? E o projeto me parece que realmente já existia bem antes. Então, a primeira coisa que eu quero colocar, que me parece que realmente, eu não, como professor, não poderia deixar de dizer que deveria ter havido participação das escolas, né, para discutir esse projeto, para tirar a melhor situação, né? Eu acho que outras entidades que poderiam participar. O projeto me parece que estava pronto. Só que realmente, né, quando foi decidido, era de um dia para o outro mesmo, presidente. Ou vocês pegam esse dinheiro do pórtico ou não levam nada, esses 400 mil. Ou vocês não levam nada. Eu não sei se em que momento, se eu tivesse que ter decidido em que momento, o que, que eu teria feito. Né? O que, que eu teria feito. Mas me parece assim, bastante esclarecedor. A Alessandra coloca, né? Eu ainda aguardo, eu ainda espero que esse custo, que esse orçamento dessa obra possa ser reduzido, e reduzido consideravelmente. Porque hoje me parece que a Escola São Paulo, como a Alessandra falou, que num primeiro momento os móveis foram orçados em torno de 160, 170 mil, e a compra saiu por, me parece, que em torno de 70 mil. E por quê? Porque houve a participação maciça da comunidade. E aí eu quero chamar a atenção para a comunidade, para os empreiteiros, para as empresas que se inscrevam para esta situação desse projeto aqui, né? Desse projeto. Então, concordo plenamente que deveria ser discutido, né? Eu, num primeiro momento, ia votar contra, mas diante de situação assim que eu esclareci, E ainda mais, o que eu quero deixar bem claro, que se houver valor inferior ao valor colocado aqui, com certeza os 400 mil do Estado vão permanecer. Quem vai pagar menos por isso vai ser o município. Vamos supor que fique em torno de 550 mil. Então, os 400 mil estão garantidos por parte do Estado. Esta também era uma preocupação minha. Então, por isso, então, eu consegui tirar mais ou menos, e sei, claro, que os vereadores aqui falam, poderia, o César falou de asfalto lá no Morro São José, claro, quem não quer, mas esse dinheiro aqui realmente foi só para o pórtico, isso realmente tinha, o projeto foi feito lá para o passado, mas é só dinheiro para o pórtico, então não tem como, outro manda de volta, outro faz o pórtico. Não tem outra situação a respeito disso. Então, queria esclarecer bem isso e deixar bem claro. Tá bom, presidente?
Adilis?
Eu também tive várias colocações referente a esse projeto, mas conforme a Alessandra coloca, da grandiosidade desta obra, do porte, tomara, então, que esse valor chegue, tomara que sobre, porque se for essa estrutura, né, ferro, aço, concreto... Aço, valores exorbitantes, né? Então, tomara que seja um valor suficiente. Mas sou favorável ao projeto, sim.
Então, Rodrigo?
É. Acho que a maioria dos vereadores já colocou todas as situações, já tinha me manifestado na outra sessão. Olhando agora com os comentários da Alessandra, estive aqui pensando, nós como vereadores, já que muito se falou em ter outras situações para aplicar no turismo, eu gostaria que se sobrasse o valor desse aqui, que ele fosse aplicado no turismo. Eu gostaria que isso fosse colocado para... Já que ele vem do... Se sobrar, ele pode ser colocado para investir no turismo. Tem a casa do turista que tem para fazer. Eu gostaria que ele fosse aplicado no turismo, o dinheiro que fosse sobrar desse projeto aí.
Rocha.
Acho que bem colocado pelos colegas. Acho que nessa casa a gente tem que tomar decisões, às vezes, e decisões importantes. Evidente, se nós olharmos, nós temos lá, César, lá, a situação lá do asfalto, lá, concordo, nós temos lá a situação da forqueta, do turismo, nós temos situação em todas as localidades, né? Mas, de fato, se nós olharmos ali, para fazer esse porto, com certeza toda a comunidade vai ter a grandeza de usufruir e ver diariamente. Porque o centro do município de Arroio do Meio continua no mesmo lugar e, diariamente, todas as pessoas vêm para o posto de saúde, vêm para o hospital, vêm... fazer os negócios e podem apreciar essa obra. É, confesso aos senhores que a gente também trabalha com esse ramo. É, a gente vê que é um valor, não vou dizer exagerado, mas tu mexer com estrutura metálica, com ferro e metal, é tudo um absurdo de valores, né? No momento, a gente acha que é muito. Mas se tu comprar o material, fazer a obra, uma obra de uma grandeza dessas, com certeza tem o seu valor. Tomara que tenha empresas que possam diminuir esse valor e quem com certeza irá beneficiar, que nem o colega Rodrigo falou, que venha a sobra para o turismo, venha qualquer... no turismo, educação, saúde, para contemplar a comunidade e o povo de Arroio do Meio. Eu sou a favor desse projeto e tenho certeza que projetos dessa natureza, eu nessa casa já votei a área coberta, que naquela ocasião foi muito questionado, muito mesmo. Hoje, se nós olharmos e fazer uma pesquisa no município de Arroio do Meio, eu tenho certeza que 98% das pessoas têm a grandeza da área coberta. E dessa forma, eu acredito que lá na frente o povo vai reconhecer. Obrigado.
Pantera.
Só para colaborar também com esse projeto, já foi amplamente discutido, debatido. Também sou totalmente favorável a esse projeto. Penso que nós temos que ter a grandiosidade. São obras um pouco diferentes. Eu me lembro que aqui também foi muito, aqui na a comunidade, né, da debatido da quadra coberta. Cada vez o município teve que botar mais um valor, mas hoje a obra está aí, é uma obra que está sendo usada de próprio, colegas já falaram aqui, às vezes tem meia-noite no verão, estavam sendo ocupados. Então, essa aqui é uma obra que eu acho que uma obra que vai engrandecer, que vai... Nossa cidade, nós temos que fazer coisas diferentes. Como nós falamos em inaugurar uma UTI, nós vamos ter muita gente de fora visitando nosso município. Quem vai passar na RS-130, não vai ser uma obrazinha pequena, não tem como não ver. Eu acho que o município merece. Nós como legisladores, nós temos o dever de fazer com que o município seja falado, coisas bonitas, e não precisamos ter medo. Eu não tenho medo de aprovar esse projeto, que lá na frente nós vamos escutar muitos elogios desse projeto, tenho certeza disso.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Ao contrário, se manifeste. O projeto com emenda legislativa, com mensagem retificativa, está aprovado. Projeto 036-2022.
Altera dispositivos da Lei 3999, de 20 de janeiro de 22.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. O projeto 015 foi aprovado com emenda legislativa do vereador Paulo Reck, só para constar, tá, secretário. Projetos 038 e 039-2021 do Executivo baixam as comissões. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.